Eu queria que isso fosse feito de modo profissional. Eficiente, adulto e cooperativo, não seria pedir demais. Entretanto, o Sr. Takagi não viu desta maneira. Por isso, ele não irá se juntar a nós nunca mais na vida. Por isso, a coisa pode ser feita de modo como quiserem. Poderão sair daqui andando ou carregados. Mas não tenham ilusões. Nós damos as cartas. Por isso, decidam-se agora, cada um de vocês. E lembrem-se, nada mais temos a arriscar.
É o Tony! Está morto!
Afaste-os daqui!
Agora eu tenho uma metralhadora. Oh, oh.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tirando na sorte quem vai ser o tira bom e o tira mal, estão Tibério Velasquez.
Pô, não pensei na minha frase ainda.
Eu, Verso Parente.
Finalmente uma frase que tem a ver comigo. I'm too old for this shit.
Muito bom, cara. Rodrigo Montalhão.
É, a frase é tão boa que eu tinha pensado nela também.
Sério? Mas você é novinho, Rod.
Mas era a frase que eu tinha pensado, pô.
Novinho, eu sou 3 anos mais novo que você, pô.
Pois é, eu já tenho mais de 40, você não.
E aqui conosco de novo, Maíra Suzano.
E eu sou a prova de que neste podcast entram negros.
E pela primeira vez aqui com a gente, Sérgio Salvador.
Salve, salve, podcastinadores, e o policial soviético sabe como lidar com o estresse e as tensões do trabalho. Vodka!
É. Não só o policial, né? Qualquer cidadão soviético.
Hoje vamos falar sobre as mais diversas e improváveis duplas policiais do cinema. Vamos lembrar os velhos clichês desses filmes que se repetem tantas vezes até hoje, logo depois dos e-mails. Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Tem um, na verdade não é um e-mail, é um comentário lá no Abacaxi Voador, que foi da Kátia Pinheiro, que ela fala: quando li que o programa era sobre séries de super-heróis, fiquei decepcionada. Não curto super-heróis e estava ansiosa pelo próximo episódio, mas resolvi ouvir assim mesmo e adorei. Não entendi nenhuma referência, mas me sinto entre amigos ouvindo vocês. Obrigada mais uma vez pela companhia que vocês me fazem. Beijos.
Que legal, legal, né, cara? Legal, né? Ou seja, ela não dominava o assunto, mas curtiu o papo. Na verdade, isso mostra que a gente está atingindo um público bastante abrangente, né?
É, assim, a ideia é que a gente faz isso até realmente atingir todo mundo. Quem é fã e também para a pessoa conhecer. Tanto que a gente tenta evitar spoilers, mesmo de coisa mais antiga, porque a galera nova que nunca viu e tem que começar a curtir aí uma hora, né?
Muito legal, Kátia. Muito obrigado pelo elogio aí.
Valeu.
E o segundo e-mail é do Ricardo Pires Ferreira. Cara, ele manda um e-mail meio grande aqui, mas vamos dar uma resumida. Ele diz que o podcast das gráficas novas ficou muito bom, que dá pra ver que a gente procura se inteirar do assunto, passar informação de qualidade, e que isso é fundamental pro sucesso de vocês. Mas ele gostaria de dar alguns pitacos. Do Inferno. Esse é um caso onde a HQ é muito melhor que o filme. Na obra do Alan Moore, o texto é o grande atrativo, principalmente os extensos e detalhados apêndices ao final de cada volume, onde Moore revela toda a sua pesquisa sobre a verdade dos eventos e deixa claro, página por página, o que era verdade, o que provavelmente era verdade e o que ele tinha preenchido da cabeça dele para fechar a história. É espetacular, nunca vi nada parecido em nenhuma obra em quadrinhos. Já no cinema, esse texto detalhado é minucioso e se perde, e como vocês ressaltaram no programa, a ambientação de Londres vitoriana cresce na tela do cinema. Eu lembro que a gente elogiou, né, cara, a ambientação. Eu não cheguei a ler o Do Inferno na época, mas pelo que o Ricardo tá falando aqui, o que a gente elogiou do filme foi justamente um tapa-buraco, já que eles não conseguiram passar a mesma profundidade aí do filme, que é o que teve nos quadrinhos.
É, assim, realmente o quadrinho é muito bom, mas a ambientação do filme, ele acaba superando, né, nesse quesito aí os quadrinhos. Mas, mesmo assim, vale a pena mais ler o quadrinho do que ver o filme.
É, sem dúvida, cara, o filme é meio caidinho. E eu lembro que vocês comentaram, acho até que foi o Rod, que a história original era tão rica em detalhes que não tem como fazer um filme com tantos detalhes detalhes daquela forma. Então, muito provavelmente, o filme acabou ficando pobre porque ele tentou resumir o máximo possível e acabou deixando aí a desejar.
É. Ele também cita aqui também que a gente sempre acaba falando do Nolan e elogiando o trabalho dele, como trazer um realismo para os filmes do Batman, né? E muita gente se guiando nisso e filmes no estilo Nolan de realismo, a gente sempre acaba citando muito isso.
É.
E ele não gosta muito, na verdade, nada contra o Nolan ou a trilogia do Batman, mas ele acha que a gente tem que elogiar menos, assim. Ele não acha que a coisa é tão grandiosa quanto a gente acha, não. A gente elogia muito.
Ele diz aqui que o Nolan, ele se influenciou muito nas sagas mais famosas, como Ano 1, Cavaleiro das Trevas, Queda do Morcego, entre outras, e comenta, e aí realmente ele tem razão, que é muito mais fácil fazer um filme realista, onde o protagonista é um homem comum, do que fazer um grupo de mutantes ou um guri picado por uma aranha radioativa. Enfim, adoro o trabalho do Nolan, reconheço seu valor, mas menos, bem menos. É verdade, né, cara? Você colocar super-humanos fica mais difícil de ser uma coisa muito realista, apesar de que ele tentou fazer isso com o Super-Homem, né?
Cara, mas é o seguinte, o cara falou que o Batman é um homem comum, zero pra ele. Né? Cara, não fala isso aqui, porra, é vacilo, cara.
Minimizou aí, né?
Não desvalorizou todo o e-mail, assim, a gente não leva mais nada a sério aqui.
Tá certo. Valeu, Ricardo. Obrigado pelo e-mail. E você também pode escrever pra gente no podcrastinadores@gmail.com, lá no abacaxivador.com.br ou no nosso facebook.com/podcrastinadores. Vamos seguindo então com o episódio Duplas Policiais. Desde que os filmes policiais se consolidaram em Hollywood, o formato dupla de agentes, seja federal ou local, foram os mais usados. Segundo os filmes, você é obrigado a ter um mesmo parceiro por muitos anos. Quem é que sabe o quanto de verdade tem nisso, por exemplo?
Isso é uma coisa meio orgânica que acontece porque trabalhar em dupla é meio que uma segurança pro policial. Então, quando tem um cara que fica dirigindo o carro, o outro vai abordar, ou quando vai abordar um suspeito, acontece algum problema, tem sempre uma segunda pessoa que pode ser testemunha do que aconteceu. Então, as duplas, elas acabam se organizando naturalmente ali dentro do distrito, com os caras que sabem trabalhar, né, melhor um com o outro.
Pô, cara, inclusive me irrita pra caramba essas séries policiais que chega o policial sozinho numa casa pra pegar o assassino. Cara, vai dar merda, mano.
Ele vai com a dupla dele, né?
Não, mas você nunca viu séries, por exemplo, Mentalista. Ele sempre manda o primeiro um policial local chegar lá antes. Eu acho que o cara vai morrer, saca?
Não, quem adorava fazer isso era o Dokes, né? Se fudeu.
Quem é Dokes?
Do Dexter.
Ah, sim, sim. Pô, eu tinha saudade desse personagem, o cara era maneiro. Uma piada.
Não, mas o maneiro é que os policiais ali vão em dupla, aí chega na porta, o cara fala, pô, faz o seguinte, eu entro por essa porta, você vai pela porta de trás. Pô, não adianta nada, né, cara? Você separa os caras, pô, vai sozinho, então.
Ah, mas tem que proteger as entradas e as saídas. Faz sentido.
É que nem os clichês de filmes de terror, sabe? Aquele negócio, o cara vai fazer sexo, o cara vai morrer, faz parte.
É verdade.
Acontece.
Pô, mas tem uma história interessante, assim, das vezes que eu fui aos Estados Unidos, eu costumo sempre ser montado lá, cara, não sei porquê, não faz nenhum sentido.
Talvez porque você é brasileiro.
Já lei? Por acaso.
E, tipo, sempre que eu vejo um carro de polícia mesmo, sempre realmente tem dois. Inclusive, tem uma vez que eu tava em Carmel by the Sea, já tinha aquela placa assim, pare. Aí eu, no meio da cidade, não tinha mais ninguém de carro. Aí eu fui, parava lá por dois lados, aí passava. Meu irmão, na terceira parada eu não ia parar, cara. Eu reduzi e passei. Quando eu passei, tinha um carro da polícia. Aí fui embora, falei, tomara que ele não vira. Daqui a pouco virou aquele carro piscando atrás de mim, sabe? Com tudo aceso. Aí que saiu os dois caras, e os caras saíram armados, maluco. Com a mão na arma, assim, na cintura, um na frente do carro. É, um na frente do carro, assim, tipo, vindo na direção do motorista, e o outro atrás, assim, do carro, com a mão na arma mesmo, assim.
É, tipo,
você que resolveu, o cara me deu um esporro, aí o cara perguntou, porra, você é da onde? Eu sou do Brasil. Aí no Brasil não tá escrito pai, não precisa parar, não. Eu falei, não, lá a gente passa devagarinho, pô. Aí ele, pô, quer dizer que lá é uma bagunça? Eu falei, é. Aí ele, porra, mas que não é o Brasil, não, não sei o que lá. Aí me deu um esporro lá, mas não deu multa, não. Mas foi mais ou menos assim, cara.
Isso aí, fazendo a imagem do brasileiro no exterior.
Né? Isso aí.
É, né? É, boa, Tibério.
Vocês já imaginaram como ia ser engraçado, cara? Um carro de polícia, assim, dois na frente e três atrás? É um negócio muito esquisito, cara. Ia parecer, sei lá, carro de palhaço. Começar a sair policial direto.
Não, até porque você tem que ter espaço pra levar as pessoas, né? Eles prendem alguém e falam, olha, pega o ônibus e siga a gente.
Aqui não ia ser problema, GG, porque aqui eles jogam no porta-malas mesmo. É,
aqui. Camburão.
Sabe, todos os filmes de dupla policial que a gente vai falar no episódio de hoje, além do fato de serem duplas policiais, eles sempre têm outras coisas em comuns.
Eu acho que o mais comum é o donut, né, cara? Que tem tudo quanto é filme. E eu, na verdade, já vi os caras comendo donut no carro de polícia lá fora. Ou seja, não é fake, não é coisa de Hollywood.
É qualquer fast food, junk food, né, cara? Os caras parece que, tipo, vivem disso, né? Por isso que eles são tudo gordos.
Alguém já viu aqui no Brasil? Porque eu nunca vi.
Não tem Brasil, donut. Aqui não tem. Aqui eles estão tomando cachaçinha.
Ótimo, a gente tá comprando briga com todos as
Então vamos voltar.
Eu sou ouvinte policial.
Então vamos voltar.
Tanto gosta da gente, fã de Watchmen já não gosta da gente, os Dr. Who não gosta da gente. Aí vamos comprar briga com os policiais.
Que bom que os fãs de Flash Gordon gostam da gente, porque Flash Gordon é um clássico índio.
Não, cara.
Todos os dois.
Consegui ouvir isso ao vivo, hein? Que
beleza. Vamos falar então de clichês que são clichês mesmo. Como, por exemplo, quando os carros explodem independente de qualquer batida. Ou pega fogo.
Não, e não é nem batida, não. Um tiro no carro, ele já fazia isso.
Tem um clichê também que é muito comum, que o policial, quando ele dirige a viatura, ele nunca tá olhando pra estrada. Ou ele tá conversando com o cara do lado, olhando pro cara do lado, ou tá conversando com alguém atrás, com o banco de trás.
Cara, inclusive isso tá muito nervoso, cara.
Inclusive o Jeff Bridges, um desses filmes que a gente vai falar hoje, ele seta um novo jeito de dirigir inacreditável, assim, é muito engraçado.
Porque ele fica olhando pro lado o tempo todo?
Não, ele não só... Como ele é um cowboy, ele não só dirige olhando pro lado, como ele dirige com a perna aberta, com a perna assim, a perna esquerda pra baixo, a perna direita pra cima do banco, olhando pro parceiro dele do lado do carro.
Não, e tem um filme que a gente já falou hoje também, que tem um dos parceiros do policial, também viaja com a cabeça pra fora do carro e babando atrás da janela.
Não, nada para o policial em perseguição, gente. É placa de pare, sinal, parada, desfile.
Pois é, pode... depende. E tem os desfiles do dia de São Patrick, que tem metade dos filmes. Isso é a única coisa que para os policiais.
Não, e os policiais, além de ter essa vantagem de não parar em sinal, em placa de pare nenhuma, eles sempre conseguem uma vaga na frente do edifício que eles vão investigar, né, também, né? E não, um desses edifícios é uma bote de striptease, normalmente.
Fato, né?
Mas tem um outro clichê que também é o inverso. Sempre que rola uma perseguição, o bandido consegue passar bem na frente do trem e o trem vem. E aí o policial é obrigado a parar. Ou, tipo, o bandido passa e aí vem um caminhão de gasolina, sei lá, alguma
e
coisa
atrapalha,
imensa,
né?
e atrapalha a passagem. Eles são obrigados a parar e reclamar e seguir adiante.
Não, e quando tem perseguição na calçada? Que todo mundo é sagaz o suficiente pra dar altos saltos e sair da frente.
Ah, e eles destruindo todas as lanchonetes no caminho, assim, porque eles passam funcionando aquele carrinho todo, né? Não destrói o carro, mas o carrinho de lanchonete.
É o carrinho de fruta.
Do maluquinho, né?
Sempre.
Eu fico imaginando no final assim, a conta que a polícia de Nova York deve receber no final do mês, assim, de estragos feitos pela polícia, pelos policiais, sacou?
Fruta é baratinho, é legal, porque na hora que o carro passa, na hora de filmar isso, aí explode em diversas cores, olha só que coisa bonita.
Deve dar pra passar um pouquinho dos efeitos especiais.
O cara da tenda de frutas é sempre um asiático.
Pô, agora tem uma coisa que eu tenho uma curiosidade, é saber se aqueles coletes à prova de bala de Kevlar lá, realmente, os caras parecem que morrem quando estão num tiro, né? Só que, na verdade, protege.
Tipo. Não, mas não é só isso. Ele cai e aí ele fica, tipo, desacordado e quando isso. Ele levanta, ele fica...
Parece que o cara acabou de sair do mergulho, né?
Aí eu te pergunto, imagina você, cara, o vilão. Você sabe que, eventualmente, alguém pode estar usando um colete à prova de balas. Você vai atirar no peito? Atira na cara do infeliz, pô!
Eu ia falar isso agora. Você vê os policiais no treinamento lá, com aquele óculos, aquele fonezinho, atirando aqueles headshots naqueles bonequinhos pretos marcados com giz. E na hora da parada mesmo, eles atiram no braço, na perna, no peito. Nunca atiram na cabeça.
Mas os vilões são piores, né? Que os vilões dos filmes, eles atiram mal pra cacete. Porque os caras nunca acertam os caras, né? Eles são tipo todos os Stormtroopers.
Pelo que eu entendo de treinamento de policial, eles são ensinados a sempre atirar um na cabeça e dois no peito. É tipo, a garantia, né?
Isso é quando eu jogo ralo, cara. Que dá dois tiros no peito pra tirar energia e depois na cabeça um headshot. Agora, Call of Duty, assim, sai.
Se o policial quiser matar um, é só pegar algum que tá pra se aposentar. Porque sempre na véspera de se aposentar, o cara morre.
Se mostrar a festinha, então, que eu vou fazer pra ele, aí já era.
Não, mas falando em tiro, o cara toma uma morte de tirambaço no braço, sai correndo, continua atirando, faz tudo normal aquele braço, até chegar em casa e a mulher passar um metiolate. Aí, metiolate no braço!
É que é o metiolate da época que a gente era criança.
Era o que ardia, era o que ardia. Era o
decente. Aquele, aquele metiolate lá, ele formava caráter. Assim, porque a criança pensava, eu não vou fazer besteira, porque senão eu vou me machucar, e machucar é o de menos. Agora, passar metiolate dói pra cacete, arde pra cacete. Então eu vou me comportar. É. Né? A geração mais nova não sabe o que é isso.
A gente tá falando em métodos eficazes de matar policial, é só ele esperar se aposentar.
Não, não, não estamos, né, cara?
Métodos eficazes.
De matar policiais.
O outro, um método super eficaz de você conseguir resolver um caso é você ser suspenso. É sempre assim. Você é suspenso, sim, aí é que você vai se empenhar pra caralho pra resolver a porra do caso.
Ou sabe, seja, as pessoas só realmente trabalham quando fazem frila, né?
Exatamente.
Não, isso é o mais idiota, né? Porque o cara, tipo assim, vamos pegar o policial que tá mais entrado do assunto, do crime, e vamos tirar ele da polícia. Vamos dar pra outra equipe que não sabe de nada. Aí o cara, ilegalmente, com porte de arma ilegal, sem distintivo, resolve tudo sozinho. Na verdade, ele tinha que ser preso também, ao final, né?
Não, mas aí que tá. O cara não é mandado embora pela polícia. A cena clássica, ele vai lá e ele joga o distintivo na mesa e fala, eu tô fora. É ele que pede pra sair.
É. Ah, e maneiro também é o arsenal particular que eles têm, né? Quando eles saem e entregam a arma pro chefe do departamento, eles vão em casa e pegam o arsenal pra poder concluir o serviço.
E também esse tipo de policial, mesmo que ele seja abordado por policiais legalmente no caso, normalmente é um tiozão super respeitado no departamento, que os policiais não conseguem dedurar e contra, não obedecer. Então, mesmo fora da polícia, ele é o fodão e manda.
Qualquer fechador nos Estados Unidos, você consegue abrir com um clipe, né? É uma parada bem segura, né? Assim,
e qualquer sistema de ventilação, você consegue se esconder lá, né? Consegue fugir e ele suporta o seu peso.
Eu acho
que tá limpinho. E ele tem luz lá dentro.
Os sistemas de segurança deles são os mais falhos do mundo, porque qualquer pessoa consegue se infiltrar, criar um distintivo falso, uma identidade falsa e dizer que veio transferido de algum outro distrito. Ninguém investiga.
O cara vai lá dizendo que é quem é e ninguém checa, né? Mas uma coisa que eu acho, cara, que é uma das mais comuns em tudo quanto é tipo de filme, e não só de policial, é aquele terceiro cara que aparece pra resolver um problema. Tipo assim, tá o vilão e o herói. Naquela luta sangrenta, o herói nocauteia o vilão, e na verdade todo mundo pensa que o vilão morreu. A hora que ele tá distraído, ele volta à vida, ou seja, ele não checou se o cara tava morto mesmo ou não. Num ato covarde, coloca uma arma assim, tipo assim, agora que eu vou acabar, eu vou matar você. Aí, tum! Aparece uma terceira pessoa, rola um headshot e resolve o problema.
Não, e normalmente essa terceira pessoa é alguém que estava brigado com o policial e aí rola uma reconciliação. Ou é aquele policial merda que ninguém dá credibilidade nenhuma.
E no final de tudo isso chega de verdade a polícia.
É, sempre assim. A polícia só chega no final de tudo.
Aí acabou o maior tiroteio, explodiu 3 aviões, 2 caças, 4 carros, aí chega a polícia depois, assim.
É. Mas isso eles explicam também, que é aquela, sempre como eles estão suspensos, é sempre aquela frase clássica, né? Não, mas a gente vai entrar, tem muita gente. É, mas nós não podemos pedir reforços, porque eles estão na moita, né? Então eles não podem pedir reforço, aí tem que entrar só os dois mesmo.
Parece que eu me lembrei agora de um áudio que tem na internet de um policial que é chamado pra atender, aí fala pra ele, alô, é que é o não sei o que, fulano de tal, reportando aqui da 321, não sei o que, foram detectados 5 indivíduos fortemente armados, nós queremos que você averiguasse. E ele, tu tá maluco que eu vou lá com a minha pistolinha? Vai você, seu filho da puta. Vai nada, assim, pô.
Cara, é gravação real isso?
É,
eu já vi essa gravação, já ouvi.
Vai tu, lá. Tu acha que eu vou aqui com a minha vidinha que Deus me deu, minha única vida, fortemente armada, eu com a minha pistolinha. Vai você lá, se tu quiser, no ferro. É assim mesmo.
Um setor mais falho da polícia é... Não sei quem cuida disso, quem faz esse processo de escolha, de seleção dos parceiros. Porque sempre são pessoas completamente opostas emocionalmente, psicologicamente. Né? Eles não podem colocar duas pessoas que são parecidas pra parada ser harmoniosa. Não, tem que ser pessoas... Um pensa A, outro pensa B, e eles vão discutir, entrar em atrito o filme inteiro.
É, um exemplo disso foi o Máquina Mortífera, né? A química dos dois era até muito legal, mas até o Máquina Mortífera 1, o primeiro filme, ele era meio D,
denso, porque o Higgs, era Higgs ou Higgs? Higgs, né?
Higgs.
Ele tinha tendências suicidas, cara. Então, tinha um clima meio ali, meio pesadão. E pra variar, né? O parceiro tava quase se aposentando, né? Tem aquelas coisas...
É, ele passou assim, em 4 episódios de Máquina Mortífera, ele tava se aposentando. Mas eu acho que é um clássico, né?
É, dupla policial, acho que é a maior referência, né, cara? Você fala, pelo menos pelo pessoal daquela época, da nos anos 80 ali e tal, você fala dupla policial, vem na cabeça o Riggs e o Murtaugh lá, né? Não tem jeito, cara.
Tiveram quantos? Foram 4, né?
Foram 4. O personagem do Mel Gibson é muito bom, porque é aquele cara que o cara, ele não quer, ele mostra logo na primeira cena, o cara não quer viver, o cara quer se matar, o cara é maluco, é desequilibrado. E aí é por isso que vem o papo do outro que tá se aposentado e fica de I'm too old for this shit, porque assim, eu quero ir embora, eu quero largar essa vida e me botam ao lado de um maluco, é um lado de um cara completamente insano.
Ele é, na verdade, a atração do distrito, né? Ele tem aquele lance de deslocar o ombro, né, pra sim, poder sair da vida de força.
Verdade, verdade.
E essa cena do começo do filme, que ele tá com a arma apontada pra cabeça, o Mel Gibson, ele pediu pra gravar aquela cena com uma bala de verdade na arma.
Hã?
Porque ele achou que daria mais realismo pra cena.
Como assim? Ele é maluco.
A arma tava carregada naquela cena.
Tá maluco, cara, mas ele tem que puxar o cão ali, cara. Como é que...
É, então, mas ele quis fazer com a arma carregada porque ele achou que daria um mais realismo, que os pessoal iam ver a bala no tambor e... Porra. Quer dizer, já não batia bem desde aquela época, né? Hoje em dia ele é maluquinho, mas naquela época ele já não batia bem, né, cara?
Isso é a cena que ele tenta se matar.
Isso, que ele tenta se matar.
Dizem que o Franco Zeffirelli, ele viu essa cena e convidou o Mel Gibson pra fazer um filme Hamlet. Só por causa dessa cena.
Então deu certo o negócio da arma, viu? Alguém prestou atenção.
O cara continua maluco até hoje. Vocês viram as fotos de divulgação dos Mercenários 3? Tá todo mundo com cara normal e ele com um barbão branco enorme que parece o Damião Experiência.
Mas fala de Mel Gibson fora do cinema e fudeu.
O cara é um espancador de mulheres, né?
É, assim, a gente já tá sendo perseguido pelos policiais.
A gente vai ser perseguido pelo Mel Gibson.
É um cara que filma com arma de verdade. Melhor não brincar com ele, né?
Mas eu vou te falar uma coisa. A maioria dessas continuações de filme, como você vê que a coisa vai meio que se perdendo, por exemplo, Gremlins. Gremlins começou com um filme mais sério, o 2 já foi completamente meio escrachado. Máquina Mortífera, quando veio o 2, veio com uma pegada de humor que não tinha nos outros. Mas nesse caso específico, funcionou muito bem. Veio o Joe Pesci, fazia aquele alívio cômico exageradíssimo lá, que eu achei totalmente desnecessário. Mas ficou um filme legal ainda de ver. Teve aquela cena da privada maluca, vocês lembram daquilo?
Ah, é. A cena da privada é
muito bom.
Pois é, que totalmente nada a ver aquela cena. E ficou muito bom. E aí depois teve o Máquina Mortífera 3, que aí veio... Ah, não. Aí o 3 é quando entra a René Russo, né?
Isso. A René Russo é a nova policial que dá porrada em todo mundo, inclusive no Mel Gibson.
Par romântico, né? Com ele.
Isso. Quase par romântico com ele. A René Russo teve uma coisa interessante, que foi aquela cena que... A cena romântica, quando eles ficam mostrando as cicatrizes um pro outro.
Ah, exatamente.
Ah, é bom. Eu levei esse tiro aqui. Ah, não, porque eu me feri aqui. E aí, de repente, os dois estão quase pelados. E aí rola. Porque, assim, não era... O objetivo deles não era isso. Era um mostrar cicatriz pro outro pra tirar onda.
É verdade. Mas eu lembrei. É, na verdade, volta o alívio cômico mais forçado no Máquina Mortífera 4, quando entra o Chris Rock, que ele também é um policialzinho lá e tudo mais.
E fica o Joe Pesci. Continua o Joe Pesci e ainda vem o Chris Rock agora.
O Joe Pesci nunca mais saiu. Ele ficou como elenco fixo. Mas o que eu queria lembrar do Máquina Mortífera 4 é que é o primeiro filme do Jet Li. Vocês lembram?
Isso.
Primeiro eu não lembro. Lembro dele no filme.
Foi o primeiro.
Foi mesmo.
Quando veio aquele japinha porrador ali, falei, caramba,
e você sabe, tem uma história também do Jet Li, que na verdade o vilão era pra ser o Jack Chan. Só que o Jack Chan, ele fez uma decisão de vida que ele nunca ia fazer um filme onde ele era vilão. Aí tiveram que chamar o Jet Li.
É, pegaram o genérico, é isso?
Pegaram o genérico, exatamente.
Ah, mas
não, o Jet Li é mais, cara.
É mais escrachado, né, cara? O Jet Li é mais...
É, eu acho diferente de fazer mesmo.
O Jack Chan não tem nem perfil de... Ele é que nem o Tony Ramos. O Tony Ramos não pode fazer papel de vilão. O Jack Chan não pode.
Caralho, eu nunca achei que ninguém na vida ia comparar o Jack Chan com o Tony Ramos, cara.
E o Tony Ramos.
O Jack Chan, ele é o Didi asiático, né, cara? Total.
A Globo, quando tentou fazer o Tony Ramos de vilão, não conseguiu. A galera começou a entupir, mandar carta... Tony Ramos não pode ser vilão, hein? Jack Chan não pode ser vilão.
O Jack Chan tem um peito cabeludo também?
O Jack Chan também sugere que você compre carne da Friboi? Alô, patrocinadores, hein? Friboi.
Cara, o Jack Chan me lembra muito aqueles filmes do Bud Spencer, de Terence Hill, lembra? Que os caras davam tapa com a mão aberta, nossa, na cara dos caras.
Pô, o Joey Pett, cara, vocês estão falando dele, na verdade o Máquina Mortífera 3 no pôster dele era assim, Mel Gibson, Donnie Glover e Joey Pett. Ele ficou tão marcado pelo pegão, um espaço grande, né, cara?
Em 94, aquele filme Maverick, que era com o Mel Gibson, o Danny Glover faz uma participação no filme. E tem uma hora que ele tá com uma bandana, que ele tira a bandana, aí o Mel Gibson fala, pô, eu não te conheço de algum lugar, cara.
Ah, sério? Rola isso?
É, rola, rola.
Olha, que maneiro.
Ainda bem que ele não resolveu não fazer o Máquina Mortífera 5, porque o Duro de Matar, as continuações mais recentes, são muito ruins, cara.
São muito ruins, cara.
O último é muito ruim.
Não devia mexer, não, cara. E ele tá velho já, cara.
O 4 foi bom, né? Que era o que tinha o filho dele, né?
Ele joga um carro no helicóptero, é esse, não?
Esse que ele joga o carro no helicóptero.
Esse é legal, mas
foi exagerado. Esse foi exagerado, mas foi divertido. O problema
foi anos 80, né?
Pois é. O problema do último Duro de Matar é que a gente gostava do John McClane porque ele era um cara que se machucava, era um cara que era mais próximo, um dos primeiros heróis dos anos 80, que era mais real. E aí chega no Duro de Matar 5, que é um cara mais velho, que ele tá bem mais velho do que no primeiro filme, claro que se passaram 30 anos, e o cara cai do alto do prédio e cai em cima de um monte de andaime e sai andando na boa. Aquele não é o John McClane que a gente conheceu.
Uhum. É verdade. É James Bond, né, cara?
Agora ele só se suja, ele não se quebra mais.
É verdade.
Não sangra, né?
Insistindo um pouco ainda no personagem do Joey Pett, tem uma história que o personagem original, o Léo, né? Ele era pra ser um personagem gay na história, né? Mas o Joey Pett convenceu o diretor que era melhor que ele fosse um puxa-saco, outro estereótipo, né? Aí eu fico pensando, por que ele não podia ser um gay puxa-saco? Tinha que ser só um puxa-saco.
Ia ser minoria demais ali.
E vocês sabem, o diretor do Máquina Mortífera é o Richard Donner, né?
Peraí, o Richard Donner do Super-Homem?
Ele mesmo, cara.
Richard Donner do Goonies? Isso.
Goonies. Petista de Áquila.
Olha só.
Esse cara era sinistro demais, cara.
Mas ele dirigiu todos os Máquina Mortífera?
Todos os Máquina Mortífera. 1, 2, 3 e 4.
Porque é raro, né? O mesmo diretor continuar. Geralmente o cara sai no auge e alguém continua.
E ele dirigiu o Maverick também, que eu citei há pouco agora.
Dirigiu o Maverick e eu lembrei do carro, né?
Engraçado, sabe como é que chama esse estereótipo do policial do Riggs, que é o cara meio descontrolado e tal, chama Maverick. Esse estereótipo do cara descontrolado e impulsivo.
É. Olha aí.
Mas engraçado porque o filme Maverick não tem nada a ver com o policial, né?
Não, é de...
Pois é. Faroeste, né?
Faroeste.
Acho que aconteceu com ele depois, hein, cara? O cara sumiu, né?
Donner?
Se aposentou, né? O cara tá velho.
O último filme dele foi o 16 quadras. Depois disso, ele...
Já foi mais recente, né, pelo menos.
Pô, o cara nasceu em 1930, né? Assim, cara...
Tá bom, né?
Agora, vocês comentaram que o Joe Pesci tá no pôster. Acho que tem uma razão mercadológica pra isso. No ano anterior, ele ganhou o Oscar, né?
Pelo o quê?
Pelos Bons Companheiros. Então, assim, o cara que era o coadjuvante, agora o cara tem o Oscar. Poxa, então vamos botar o cara no pôster também? Vamos?
É verdade. Agora, o último filme, que é o que tem o maior elenco aí, no caso de atores coadjuvantes aí, que no primeiro, na verdade, eram só eles dois praticamente. Inclusive, tem o Jet Li, que o GG falou lá, que o primeiro filme dele dos Estados Unidos foi o Máquina Mortífera 4. Não foi o melhor, né, cara? Acontece muito isso com as franquias, né? Acho que vão perdendo um pouco com o tempo mesmo. Acho que, pra mim, a ordem, o curtir dele é a ordem cronológica, né? Assim,
é difícil, mais legal. É difícil um terceiro ou quarto filme ser tão bom assim. É difícil manter alguma franquia que mantenha a qualidade ao longo de todos os filmes.
Agora, eu acho que isso é geração também, né, gente? A geração atual, diferente da nossa, né? O que agradou a gente lá atrás não é a mesma pegada.
Mas eu acho que não é só a geração, não. Eu revendo algum desses filmes, sabe, eu me questionei, tipo assim, pô, será que eu gostava tanto assim desse filme? Hoje a gente tem um olhar um pouco mais, sei lá, mais realista, mais crível, crítico, né? A gente se incomoda com algumas coisas. Lá naquela época era tudo festa.
Cara, a única franquia que as continuações são tão boas ou melhores é Toy Story. A verdade é essa.
É verdade. Eu sou meio contra rever filmes, assim, mais clássicos ou que a gente goste muito, que normalmente quando eu faço isso eu quebro a cara. Exemplo clássico que eu sempre cito é o Poltergeist, cara. Eu fui ver Poltergeist. Era esse filme que eu achava que era aterrorizante.
Eu tinha um medo de Poltergeist inacreditável, cara.
Rever hoje que você vai perder o medo todo, cara. Inclusive, não, chato, arrastado.
É engraçado que hoje em dia a televisão não sai mais do ar, né? Mas na época que a gente tava crescendo, acontecia isso em casa. Quando acontecia, cara, eu sempre ficava nervoso. O que aconteceu? aconteceu? Que merda é essa?
Alguma coisa deu errado. Luz. Mas o filme hoje é arrastado, cara, coisa do Spielberg, sabe, lenta. Nossa, eu não recomendo. Se você quer ter uma boa imagem, não vê o filme de novo, não.
Deixa que tá na memória.
Engraçado, revendo esses filmes agora, tem uma classificação que é meio universal pra esses filmes de dupla policiais, né? A maioria absoluta deles é um cara não gosta do outro.
É verdade, é verdade. Esse é outro
absoluta, porque assim, só tem, eu acho que um, que são os bad boys, que eles já começam amigos. O resto é ganhando a confiança, cara. É impressionante.
É, eu falei isso, eles são malucos, cara. Em vez de botar pessoas que se dão bem.
É porque quando eles se dão bem, não gera filme, não é tão engraçado.
É, exatamente. Tem que ter tensão,
na verdade,
né? Tem que
na verdade, só 90% das duplas policiais se dão bem, só que não viram filme.
E normalmente rola algo interracial. Normalmente é um negro e um branco, ou um asiático, uhum. Um branco, ou um asiático e um negro, que é pra você poder ter até essa diferença cultural também, né?
Ou um certinho e um que quebra a regra.
Exatamente.
Sim. É.
Aproveitando aí, então, a lembrança do Sérgio, Bad Boys chegou aos cinemas em 95, justamente com esse formatinho de dois policiais amigos, só que a diferença entre eles era que era um garanhão, um gostosão e o outro meio loser, embora os dois sejam ótimos policiais.
No Bad Boys, o Will Smith e o Martin Lawrence, eles fazem uma belíssima homenagem ao Miami Vice, né, cara? Que aquilo ali é totalmente Miami Vice.
Inclusive, é na Flórida, né, a filmagem?
Sim, sim, é Flórida, carrão, né, o primeiro carro é um Porsche.
Eles andam de lancha, né, cara? Então você falou agora, eu tô associando.
Cara, eu acho muito maneiro o Bad Boys. Pra mim, um dos melhores filmes de dupla policial, assim, é principalmente o primeiro, né? O segundo já tem muito do humor também e tal, mas o primeiro eu achei muito legal, assim, quando eu vi. O Smith tava no auge da carreira também.
Tem uma coisa engraçada, principalmente do Will Smith, que no primeiro filme, era 95, né? Era antes ainda do Homem de Preto. Ele tava magrinho, né? Tava menos forte, né? E ele fez o personagem, cara, que era bem sério. Eu revi agora recentemente pro podcast. E chega a ser tão sério que é meio chato, assim. Ele é o cara riquinho, né, que recebeu uma herança de família e ele trabalha como policial só pela emoção de ser policial, por gostar de ser policial. E ele é um cara mais fechado, é mulherengo e tal, mas ele é um cara mais fechado, não faz piada. O alívio cômico sempre vem do Martin Lawrence.
É, o Will Smith nessa época, ele tava começando a carreira de cinema dele, porque ele já tinha a série que era O Maluco no Pedaço, que já tava fazendo a série há alguns anos, mas assim, o primeiro sucesso que ele teve no cinema foi o Bad Boys. E aí eu lembro que na época rolou uma piada que ele virou o cara do feriado da independência nos Estados Unidos, porque durante 3 anos seguidos ele fez sucesso de bilheteria. Foi Bad Boys, no ano seguinte foi Independence Day e depois foi o MIB. E aí o cara virou uma grande estrela. E aí passou a ser o Will Smith que todo mundo conhece. Na época do Bad Boys, o Will Smith era apenas um cara que veio da televisão.
Mas também tinha uma lacuna, né, cara, pra esse tipo de personagem. Um negro meio sedutor que fosse carismático. A gente teve alguns anos atrás o Ed Murphy, que fazia papéis de ação, mas ele não era aquele galãzão. Na hora que o Will Smith chegou, que eu lembre, eu acho que ele foi o primeiro mesmo.
Mas é engraçado. Engraçado que no segundo Bad Boys, eu acho que o pessoal, até pelo Homem de Preto e tal, o pessoal começou a entender quão engraçado era o Will Smith nos filmes, no cinema, e já deu uma equilibrada. Ele já tá bem mais, tem muitas mais piadas com ele, eles equilibram mais essa questão da parte cômica do filme, não é mais só centrado no Martin Lawrence. Foi uma mudança muito grande, e mudança também no Will Smith, que tá forte pra cacete no outro filme, ele já começou a ficar todo bombado. É.
O segundo filme é o que ele namora com a filha do Martin Lawrence, é esse? É o segundo. Né?
É, exatamente.
É, Caís fica puto pra cá.
Filho ou irmã, gente?
Não, é irmã, irmã, tá certo.
É irmã, tá certo.
É irmã dele, é.
É, pô, filha é questão de ser preso.
Não, mas, cara, mas a filha dele também já tava grandona nesse filme. Parece que eram os mesmos atores que faziam e tal.
Quem tem uma aproximação com a filha é o Máquina Mortífera, que é com a filha do Murtog.
Isso, é confundido.
E depois o Anjos da Lei 2 também, que rola uma das melhores piadas do filme.
Ah, é, mas aí a gente fala depois.
A gente chega lá depois.
Tem uma coisa muito interessante no filme Bad Boys, que é a T.A. Leon. Essa mulher é muito bonita, assim. Ela tava também no auge, né?
Pô, eu tô achando ela bonita, cara. Eu acho ela meio tão magrela.
Ah, vai se fuder.
Ela fez Impacto Profundo. Ela é charmosa, cara.
Não,
o filme que eu gosto muito dela é aquele com o Nicolas Cage. Puta, tive que falar do Nicolas Cage, né, cara? Não consigo falar. Oh, meu Deus. Mas escapou, gente. Eu juro que falo rapidinho do Nicolas Cage. É daquele Homem de Família.
Ah, esse filme é legal, filme cara. Dele. Legal.
Esse filme é legalzinho, né?
E mesmo aí... tendo Nicolas Cage, que é destruidor de filmes, mas ele é o filme legal.
Pô, cara, fala isso agora... não, cara. Nicolas Cage tá nos filmes de ação que eu mais gosto, que é a Rocha. Esse filme é sensacional.
O Nicolas Cage, ele é o Flash Gordon dos atores, cara. Ele é incompreendido, cara.
Você acha que a Tia Leone tá vida? Ela tava naquele Roubo nas Alturas de 3 anos atrás.
Ah, não vi.
O Ben Stiller e Ed Murphy.
Ela fez Jurassic Park
3 também.
Pois é.
Ah, é verdade. Esse eu já lembro.
Porra, mas Jurassic Park 3 tem quanto tempo, cara?
Não, é, mas só tô falando do filme de 2011,
13 anos, Jurassic Park 3.
Mas você sabe outra coisa engraçada do Bad Boys? Que são aquela coisa étnica que só negro pode fazer piada de negro, né?
Ah, então, é?
Eles fazem piada o tempo todo, mas é piada bem até agressiva e tal, mas porque eles estão fazendo e eles são negros, é tudo tranquilo. Vocês acham que esse filme é tipo Black Exploitation, né? Que eles chamam? Que é aqueles filmes meio explorando o universo étnico dos negros? Você lembra desse troço, não?
Eles dão cara, uma noção, cara, mas eu acho que pega mais pro lado do Martin Lawrence mesmo, assim, com o negócio de família dele, aquela que ele tem, a mulher dele tá em casa, mas retém bastante disso, até o sotaque da mulher, o jeito de falar.
É, totalmente, né?
Bem, bem típico.
Mas o rótulo Black Exploitation é outra coisa, é outra onda. É o negócio daquele filme vagabundo que ele quer ser apelativo propositalmente.
É tipo assim, as Branquelas.
Tá, pode ser, pode ser.
Branquelas, dupla policial, gente.
Com
dupla
certeza.
Policial, mas é muito ruim, cara. A gente não pode falar deles. É dos irmãos.
eu ri, gente.
Eu também ri, eu achei engraçadinho. Cara, aqueles dois malucos não se passam por loiras nem no cu do Judas, cara. Não tem como, cara. Parece dois travecos gigantes. Ninguém compra aquilo, cara. Tem que ser muito filme, muito escrachado.
Você sabe que a gente não falou ainda do Bad Boys, é Michael Bay, né?
É verdade, Michael Bay.
Os dois, né? Mas o filme é legal.
Mas tá tudo lá, né? Tudo no Michael Bay tá lá. Da câmera girando em volta dos heróis e tal.
Olha só, não tinha tanta computação gráfica, então eles tinham que filmar alguma coisa. A foto do Michael Bay hoje é que ele bota computação gráfica e tu não consegue ver mais nada.
Exatamente, exatamente.
Né? Então ele tinha que filmar e não tinha como ele girar a câmera tão rápido que ele gira hoje.
Inclusive, sabe que eu achei que fosse que tivesse filmado o Bad Boys? O John Woo. Lembra do John Woo? Ele fazia muito filme de ação naquela época.
Não, mas não tem pombo voando.
Não tem pombo voando em câmera lenta, então não é John Woo.
Não tem.
Ah, tem isso, é.
Nem um apontando a arma pro outro também.
Pois é, o John Woo tem os dois apontando a arma pro outro ao mesmo tempo. E normalmente tem um negócio que tem um vilão que não é exatamente vilão e um herói que não é exatamente herói e um troca de lugar com outro em algum momento do filme.
E eu sou obrigado, a gente é obrigado a citar pelo nosso contrato, já que a gente falou de John Woo, ele fez aquele filme A Outra Face, que é com o Nicolas Cage.
Agora, só uma coisa do John Woo, não sei se vocês viram o último filme dele, que é um filme épico chinês, é um filme de época, então não tem nada...
Depois que ele saiu de Hollywood, eu não...
Ele voltou pra China e fez um filme épico lá, um filme bom pra caramba.
A Batalha dos
Três Reinos. Como não tinha arma de fogo, ele coloca uma cena que tem os dois caras apontando a espada um no pescoço do outro.
Boa. Cara, e tu sabe que a última produção dele americana foi um jogo de videogame, né, cara? Stranglehold.
Sabia.
Na verdade, é uma continuação de um filme.
Qual filme?
Fervura Máxima de
Lava. Fervura Máxima é sensacional.
Fervura Máxima.
Qual filme? O nome do filme é esse? Fervura Máxima?
Fervura Máxima, sim.
Sim, John no Brasil Máxima. Saiu.
Filme oriental do John Woo antes dele ir pra Hollywood.
Isso, e aí fizeram
com um jogo. Show Yun Fat, né? Deve ser. Não tô chegando no IMDb, não, mas na época era só Show Yun Fat.
No IMDb é Yun Fat Show.
De um tempo pra cá, o IMDb resolveu inverter os nomes dos orientais todos, e aí agora não sei qual é qual, mas na época que passava o Show Yun Fat. Inclusive, o Show Yun Fat foi o único cara que veio do cinema oriental pra fazer carreira em Hollywood e não mudou o nome. Todos os outros arranjaram o nome pra vender aqui, como Jackie Chan ou Jet Li, e o Show Yun Fat é o único que continua igualzinho que era lá.
Você vai me dizer que Bruce Lee não era Bruce Lee o nome dele?
Provavelmente não nasceu o Bruce Lee, não.
Não, com certeza, né?
Voltando um pouco, o Bad Boys, ele, tô vendo aqui, foi uma máquina de dinheiro, né, cara? Ele custou 19 milhões pra fazer e faturou 141 milhões, cara. Quase, sei lá, 10 vezes. Aí.
Que beleza, né?
Michael Bay tinha feito outra coisa já antes, né?
Agora cara, não sei, eu sei que o filme é maneiro, tem explosão pra caramba, um monte de coisa quebrando.
Mas você viu ele recentemente, Tibete?
Vi recentemente, por acaso.
Eu achei ele tem, assim, umas paradas, assim, meio... Quando entra no relacionamento deles fingindo que é o Will Smith, aí vira meio assim, brincando de casinha, não sei o que, aí eu senti falta da ação nessa hora ali. Eu achava que era aquele negócio ação o tempo todo, explodindo pra tudo quanto
é
lado.
Não, eu acho muito maneiro quando ele vai na casa, na volta pra própria casa, e que ele acha que o Will Smith tá transando com a mulher dele.
É, muito bom.
É muito legal.
Esse foi o primeiro longa-metragem do Michael Bay, ele já tinha feito vídeo musical. Aí ele fez esse logo depois, e depois fez A Rocha com o nosso ator favorito, Nicolas Cage.
A Rocha é um nome só ou é Rocha? A Rocha.
A Rocha.
Ah, tá. A Rocha.
O nome original é Dwayne Johnson. The Rock. É The Rock.
The Rock. É que eu tava confundindo o filme então, desculpa, esse é outro.
Esse A Rocha que você tá falando.
Se o Cardoso estivesse ouvindo, ele já ia mandar o link, né?
E tem outra coisa aí também, eu acho, nos Bad Boys, é que daí por diante, pelo menos todos os que eu vi, cara, é sempre contra um cartel de drogas. É impressionante. Esse começa com, se não me engano, é heroína, o segundo é êxtase, e daí pra diante, todos os outros filmes que a gente vai falar, sempre tem droga envolvida.
Então, o Elvis até comentou que o Smith, ele virou o cara dos filmes lá do Dia da Independência americana, né? E acho que o auge mesmo culminou com Men in Black, né? Que veio em 97. Aliás, eu até fiquei chocado quando a gente estava fazendo o levantamento. Eu não lembrava que ele era tão antigo assim, cara.
Eu também não, cara. Que sinistro, né?
Pois é, pra mim é recente.
Uma coisa que eu lembro de Men in Black?
Welcome to Men in Black! É. Ah, não. Eu lembro do bichinho do café.
É, né? Aqueles
são muito bons. Aqueles bichos são muito legais, cara.
Mas aqui, de novo, era uma parceria entre um novato, um cara que não se importava em quebrar regra, e o outro cara certinho e experiente,
né? É, e a química deles foi muito boa, né? No caso, o Smith e o Tommy Lee Jones, com aquela cara padrão básica de Tommy Lee Jones, do todo filme. Mas nesse filme funcionou muito bem esse negócio, né? Do cara durão, certinho, experiente, e o novato cheio de energia chegando pra perturbar o cara, né?
O Tommy Lee Jones, ele consegue fazer uma coisa, cara, que poucos conseguem. Ele consegue fazer você rir fazendo uma cara mal-humorada. Então, ou seja, ele continua zangado, ele continua mal-humorado, mas ele faz uma paradinha sarcástica que combina com a cena e acaba sendo uma cena engraçada sem ele usar de recursos de careta ou qualquer coisa do tipo.
Verdade, verdade.
Aliás, eu, no terceiro filme, que mostra o personagem dele novo, ficou muito bom porque o Josh Brolin fez exatamente a mesma cara.
É, é verdade.
Eu achei que ficou...
Eu nunca tinha achado os dois parecidos, não, mas assim, você olha, o personagem é real, assim, pegaram o cara e fizeram ele com a cara do Tommy Lee Jones mais novo.
E o legal é que o Josh Brolin é um ator já coroa, né? E aí o Ed Murphy, e aí o Will Smith. Quanto você tem? Ah, eu tenho 28.
É, o Josh Brolin tava no Goonies, né?
Olha, ele tava no Goonies.
Pois é, só, o cara é velho.
Eu ouvi muita crítica negativa a respeito do MIB 3 e eu achei legal. Choquei o filme.
É, vou te falar que dos três, pra mim é o pior. Mas talvez pela expectativa, assim, eu esperava outra coisa, achei previsível e não sei.
O Homem de Preto, ele é baseado no quadrinho, né?
É, quadrinho, sim.
Uhum. Achei que quer dizer que era baseado em fatos reais.
Bem, é, se eu falar isso pra você, eu vou ter que apagar a sua mente depois.
Acho que o quadrinho, Sérgio, teve o quê? Uma graphic novel? E a gente esqueceu de falar isso no episódio passado?
Esqueceu, sim.
Não esqueceu porque não é do Frank Miller nem do Alan Moore.
Não esqueceu porque não é graphic novel. Eu lembro como vocês determinaram o que era uma graphic novel, era uma história fechada. O quadrinho do Homem de Preto era um quadrinho regular, como se fosse o Homem-Aranha, Capitão América. Só que é uma editora mais secundária, né? Lá dos Estados Unidos. E depois do sucesso do filme, acabou tendo até uma animação que passava no Cartoon Network, que era muito foda, cara. Tem no Netflix, inclusive. E é muito legal que, eu não sei se vocês lembram da época que a MTV ainda fazia sucesso, isso aí entrega a idade, né? Mas na época que a MTV fazia sucesso, tinha uma parte de animação, que tinha uma animação chamada Aeon Flux, que depois até virou um filme.
Eu lembro
do filme.
Exatamente. Então o estilo da animação do Aeon Flux era a mesma galera que fazia o Homem de Preto. E era muito maneiro, cara.
Era uma animação meio nervosa, assim, né?
É o Peter Chung, o cara que faz as animações, e ele depois fez uma animação do Riddick também, que é maravilhosa, cara. Quem curte o universo do Riddick, vale a pena.
Na mesma onda, um filme não tem nada a ver com outro, é independente, mas na mesma onda dos MIB, teve o RIPD, que seria Rest in Peace Department, é um filme do ano passado, que só que em vez de ser o Men in Black seriam alienígenas, e esse aí são pessoas mortas. Então são dois policiais que morreram, então eles agora cuidam dos fantasmas.
É com Ryan Reynolds, né?
Ryan Reynolds e Jeff Bridges.
Isso foi antes de destruir o Lanterna Verde, não?
Não, depois.
Foi depois.
O Ryan Reynolds fazendo o papel de Will Smith e o Jeff Bridges fazendo o papel de Tommy Lee Jones.
Não, esse filme, cara, é uma cópia do Homem de Preto, só assim, exatamente o que você falou, né? Tira alienígenas, bota pessoas mortas. Se você ver, eles têm um quartel-general onde você só pode entrar através de uma portinha, invade o quartel-general e rouba uma coisa dentro do quartel-general. É muito igual, cara, é impressionante. E esse filme também ele veio de uma revista em quadrinhos.
É, esse também. Mas o filme é muito divertido, apesar de...
Eu achei divertido.
E tem o Kevin Bacon, né, que é o vilão do filme também.
Exatamente. Eu achei o conceito dos mortos, as almas, né, que apodreceram, que tá em volta, eu achei muito legal, assim. Então a casa do cara é meio quebrada, assim. Aí você sabe que tem uma pessoa morta, você vai seguindo uma luz que tá falhando, o elevador tá dando defeito, e tudo que tá em volta do cara morto vai apodrecendo. E se eles não limparem essa galera morta da Terra, a Terra vai chegar no Armagedon mais rápido.
Ah, que legal.
A ideia do filme, como você falou, é legal isso aí, mas eu achei o filme muito ruimzinho, cara. Eu achei muito fraquinho, assim. Eu não consegui rir, assim, sei lá. Eu não recomendo, não. Ah, em português saiu como R.I.P.D. Agentes do Além.
Sensacional, né?
Só pra ficar registrado que a gente...
Vocês viram o Bravura Indômita?
Eu vi. Muito bom.
Então,
eu gostei.
Jack Reacher, cara, tá exatamente igual ao Bravura
Indômita. Ah, sim.
É muito bom, cara. Porque
verdade.
O Jeff Bridges, ele morreu no Velho Oeste. Ele tá lá cumprindo o tempo dele. Inclusive, ele fala lá que o tempo dele foi estendido várias vezes, né? E o Ryan Reynolds, ele chega depois, nos tempos atuais, né? Então, o personagem do Jeff Bridges tá igualzinho o personagem dele do Bravura Indômita.
Mas eu vou te falar que esse, ele tem um ar meio Big Lebowski em um monte de filme, né, cara? Esse meio largadão, sabe? Meio paz e amor.
Porra, tem uma coisa mais engraçada que eu acho do filme que a gente não falou. Assim como Homens de Preto, eles apagam a mente das pessoas, né? Aqui é diferente. Você, quando volta como esse policial do além, esse agente do além, você parece pras outras pessoas uma outra identidade, assim. Então, não é o seu corpo que as pessoas veem. Então, no início do filme, quando o Ryan Reynolds volta, ele tenta falar com a mulher dele no enterro dele lá, e ele é um senhorzinho chinês, bem velhinho assim,
é tudo verdade.
Aí ele pergunta pro Jeff Bridges, e você? Você é o quê? Aí ele abre a carteira de identidade dele, ele é uma loura gostosa pra cacete.
Não, e rola aquele clichê, né? Em câmera lenta, cabelos voando total, assim.
E durante o filme inteiro, tem várias situações onde o pessoal vem dar cantada no Jeff Bridges, cara, é muito bom, cara.
É, tem umas coisas engraçadas, mas não, cara, não é um bom filme.
Ah, é sim, o Tibério tá sendo chato, é divertido.
É divertido. Não, é bom, só que não.
É assim como o Tibério.
É.
O Tibério é legal, só que não.
Eu vejo o teu cu.
Em 1998 vem A Hora do Rush, que, se não me engano, acho que era o primeiro filme do Jackie Chan.
Eu não sei exatamente se esse foi o primeiro filme americano dele, né? Porque eu lembro de um filme de 95 chamado Arrebentando em Nova York. Mas foi o primeiro filme de sucesso, o primeiro filme de expressão internacional dele, o primeiro filme americano que fez sucesso.
Que, mais uma vez, segue aquela premissazinha de oriental e um negro, sendo que os dois são forçados a trabalhar juntos. Ele era um, sei lá, era um adido e um policial de outro, acho que era da China, e tinha que vir aos Estados Unidos pra ajudar aí a resgatar a filha de um diplomata e tem que trabalhar com um Chris Tucker.
É, se você pegar esse filme e você tirar o personagem chinês e mantiver os estereótipos, você encaixa direitinho com o Inferno Vermelho do Schwarzenegger, que é o cara que vem de fora, de uma outra cultura, e vem trabalhar com um cara local. Só que em vez de ser o soviético, o cara é chinês. Né?
É verdade.
É verdade. Que também foi um filmaço, Inferno Vermelho. E é de 88, né? Ah, não, não. É um de 98 e 88.
É que eu tinha falado de 89 e você ficou com 89 na cabeça.
É. Mas o Hora do Rush, assim, o Jack Chan e o Chris Tucker, eles são dois atores de comédia mesmo, né, cara? Assim, apesar da arte marcial do Jack Chan, ele sempre partiu pra esse lado meio comédia mesmo.
Eu acho que o Jack Chan não era de comédia especificamente aí, né?
Sempre foi, cara.
Mas teve um... Ele é meio que um alívio cômico, sim. Eu não consigo pensar em nenhum filme do Jack Chan sério, agora,
sim. Assim, mas ele era um cara que lutava bem, na verdade ele lutava de um jeito mais despojado, incomum, e acabava tirando algumas cenas engraçadas, mas não era exatamente um ator cômico, tanto que, nessa Hora do Rush, ele mal sabia falar inglês, cara, que vocês podem reparar, que não tem nenhuma fala longa dele, ele decora só aquele pedacinho, grava e pronto, ele não consegue repetir mais, e se você for ver nas cenas dos créditos, que tem um monte de erro de gravação, você vê como ele não consegue se expressar, cara, ele fica embolando o tempo inteiro.
É, ele era famoso na época, porque ele era o cara que fazia as cenas de ação sem dublê. Então, todos os filmes dele, tinha no fim do filme, nos créditos, tinha ele fazendo as cenas e, às vezes, ele se arrebentando. Eu lembro de um filme dele, não me lembro, acho que ainda era nos chineses, que ele quebrou o pé numa cena e aí ele colocou uma meia em cima do gesso que era desenhada como a calça e o tênis, pra continuar filmando e, mesmo assim, com o gesso, vai continuar filmando e beleza. Então, ele era famoso por causa disso. Ele sabia cabelo tá bem, ele fazia as cenas e agradava, só que não era exatamente comédia.
Não, mas os filmes dele, mesmo com de arte marcial antigo lá, vindo da China, de Hong Kong, ele tinha um tom de comédia na luta dele. Ele sempre teve esse negócio de brincar durante a luta, né? Até um pouco, talvez, de inspiração do Bruce Lee, que fazia um pouco disso em alguns momentos, assim, em parte da carreira. Mas ele também fez filme sério, como Dinastia da Espada, que já é um filme mais... fantasia,
Karate,
né? Mas
Kid, cara. Karate Kid, o personagem dele não foi cômico. Foi
É verdade.
Que eu acho que não combinou até. Porque ele já hoje já tem uma imagem associada a uma coisa de humor.
Ele fez o Terra, aquele do Terno, né? Que ele já era totalmente comédia. Terno. Ele virou desenho depois, né? Tem desenho dele.
Então, Jack Chan pode ser sério, você não pode ser vilão.
E A Hora do Rush é dirigido pelo Brett Ratner, né? Que fez o X-Men.
Cara, quando eu vi isso, eu fiquei bolado. Eu achei, nossa, esse cara fez o X-Men 3?
Pois é. E o Echo do The Rock também, agora, que teve no cinema há pouco tempo.
Puta, eu vi esse filme semana passada, cara. Nossa senhora.
O cara também vai de 8 a 80, né? Ele fez tipo assim, quero matar meu chefe como produtor e depois foi produtor de Hércules, assim. Tipo, caraca, cara.
E que a notícia boa, ele tá aqui acreditado como diretor de Tira da Pesada 4, em 2016.
Ah, que nossa, cara.
Pois é.
É o que eu li, que ele era amigo do Bryan Singer, inclusive ele quase dirigiu o Superman do Bryan Singer, só que o Bryan Singer acabou dirigindo o Superman 2 e acabou ele ficando de lado. Mas ele dirigiu o X-Men, ele seguiu depois a franquia, né, do Bryan Singer.
Teve um outro Superman que também não foi feito, que é o do Nicolas Cage, né?
Já deu.
Ainda bem, né?
Eu juro que eu tinha segurado essa informação, porque eu ia perguntar se vocês viram o vídeo dele provando a roupa, cara.
Que tenso.
É surreal. Não,
quando eu vejo, já tava de roupa já, cara.
Pelo menos ele não falou um provando a roupa comendo ela.
Só que ele falou que não gostou, não, que tava muito sem sal.
Let's do it.
Em 1989, surge Tango e Cash, também uma dupla completamente improvável, juntando o astro de ação na época, o Sylvester Stallone, e o Kurt Russell, que tinha feito Aventureiros do Bairro Proibido. Quando é Aventureiros do Bairro Proibido, Elvis?
80 e alguma coisa. Fim dos anos 80.
Então era por aí mesmo.
Peraí.
Aproveitando do sucesso.
Eu ia chutar 88, mas assim é chute. Já te respondo em um minuto.
Um pouco antes, ele fez aquele filme lá do que ele usava o tapa-olho, que ele era o Cobra.
Fuga de Nova York. Nossa, Fuga de Nova York 81, The Thing 82 e cadê o Aventureiro do Bairro
Proibido? 86, o Aventureiro do Bairro Proibido.
Isso, 86. Big Trouble in Little China, 86. Então ele já era famoso, pô. Ele já tinha feito The Thing e o Fuga de Nova York.
Ele era astro de ação. E Tango e Cash é, não sei se vocês lembram, mas é com a Terry Hatcher.
Terry Hatcher, a eterna Lois Lane.
Você pergunta o pessoal que só viu Smallville isso.
É que pra mim ela é a do Desperate Housewives, né? Então é mais forte a referência do que a menina.
Não, mais forte a referência dela é a Lois Clark, né, cara?
Eu também acho que ela.
Porque você não viu Desperate Housewives, pô. Ela era a Susan na série.
Porque eu sou homem,
depois,
cara.
Encontra você, né, Rod?
Série ganhou vários prêmios aí, vocês são preconceituosos, rapaz.
O Rod tinha pontos por causa da voz sexy e não tem mais os pontos, perdeu os pontos.
Perdeu, né? Não vai receber mais cartinha elogiando sua voz, cara.
E mais uma tradução boa, né? Tango e Cash no Brasil é Tango e Cash, Os Vingadores.
Eu lembro que tem uma cena engraçada no Tango e Cash que o Stallone, na hora que ele para o caminhão com a arma, o motorista olha pra ele e fala assim, você tá pensando que é quem? O Rambo?
E até aquele momento ele já tinha feito 3 Rambos, né?
Não, acho que 2 só.
Mas o GG, nesse filme o Stallone não é o cara mais certinho, que ele até usa óculos, né?
Exatamente, ele é o certinho e o Kurt Russell é o despojado.
O Stallone é o Tango ou o Cash?
Tango. Pergunta. Eu acho que ele é o Tango.
Ele é o Tango.
Ele é o Tango.
O Kurt Russell é o bolero.
O Kurt Russell é o Martin Higgs.
Não,
cara. É sim, cara. Pô, que isso? Eles são praticamente iguais. O mesmo estereótipo.
Caraca,
o cara malucão, o cara de cabelão, o cara pegador.
É o Maverick, cara.
Porra, vocês estão misturando a porra toda mesmo.
Não, aquele termo Maverick, cara descontrolado. Né?
Ah, tá.
Eu tô vendo aqui, cara, que o vilão é o Jack Palance, é isso mesmo?
Olha, o cara do Acredite Se Quiser, né?
Jack Palance.
Caraca.
Acredite, já capa lá,
se quiser.
Eu, por uma falha de caráter, eu não vi esse filme, não sei porquê até hoje.
Pô, é um bom filme, cara, é um bom filme.
Não tem um diálogo, que, eu sei que é um bom filme, mas não tem um diálogo que o... Que essa parte que você falou, que fala do Rambo, que ele fala Rambo is a fag.
Ah, é verdade.
Não tem um negócio desse?
Tem, tem. Na verdade, você tá falando e eu tô lembrando. O cara pergunta, ele acha que é o Rambo, e aí ele pega a arma, aponta pro cara, eu acho que ele dá um tiro e fala, Rambo é uma bichinha, Rambo is a fag. É, essa é a brincadeira.
Pois é. É porque o Rambo não mata no primeiro filme, na verdade, ele só mata uma pessoa depois que ele vira um assassino.
Ah, cara, mas eu vou te falar que o policial do Stallone, pra mim, nada supera o Cobretti.
É
o
Marion Cobretti, é verdade.
É, esse cara.
Marion
que,
Cobretti.
Contrariando os filmes, esse ele age sozinho.
É, exatamente.
Fala. Mas ele tem um outro policial lá, amigo dele, né? Ele tem o amiguinho dele também, que tá sempre junto dele. Não é exatamente uma dupla, mas ele tem o teu amiguinho.
Não, ele chega sozinho, tem um cara ele chega lá naquele carrão maneiro.
O René Santoni não é uma dupla que nem essas outras que a gente tá falando, mas o Cobretti é um ótimo personagem. Tem a cena quando ele mata o cara e ele chega em casa com a luva e antes de tirar a luva ele pega uma pizza na geladeira, corta com uma tesoura e come a pizza.
Muito bom aquilo. Olha pra mim com a dublagem brasileira quando ele fala que você é um cocô.
Tem isso, cara. Muito bom,
cara. E o clássico você é a doença, eu sou a cura.
A cura, exato.
Esse é muito bom, cara.
E isso é mais um filme onde os caras não se dão bem, né? Eles trabalham no mesmo lugar, mas eles não se dão bem.
Agora, alguém pode me tirar uma dúvida? Eu li que parece que a versão nos cinemas britânicos tem 40 e poucos segundos a menos por causa da censura. O que, que eles tiraram?
Mais violência, porque não tem.
Ah, não, desde anos 80 tiraram peitos, né, cara? Óbvio.
Cara, não, cara, pensa bem. A Terry Hatcher não aparece pelada. Então quem é que vai aparecer pelado ali, cara?
Não, sempre tem uma mulher que tá embalando cocaína no esconderijo do cara e tá andando pelado, sempre tem isso. Aliás, isso se faltou, hein? Faltou isso nos clichês, né? Os mulher clichês. Embalando cocaína pelada, etc. Isso aí.
É pra eles não roubarem, né, cara?
É que depois... não tenta racionalizar isso, não.
Eu tava pensando aqui como que elas poderiam roubar, mas tudo bem.
Exatamente.
Por isso. Adiante, né?
É talquinho.
É.
Em 1982, a gente tem Ed Murphy e Nick Nolte em 48 horas.
Agora, 48 horas, o Ed Murphy, ele é um policial ou ele é um bandido?
Na verdade, ele é um bandido que se finge de policial pra poder ajudar a pegar os bandidos.
Ele realmente finge tão bem que ele enganou todo mundo e entrou no podcast.
É verdade, ele tá aí pela culatra. Ele não é oficialmente um policial. Mas como o filme inteiro se desenrola com eles enquanto dupla, e eles se fazendo... Tem até uma cena muito boa que ele entra... O Nick Nolte não dá nenhuma arma pra ele, né? Então ele só pega a carteira com o distintivo dele, que tem a foto do Nick Nolte, ele se era branco, e ele só com o distintivo entra num bar de redneck, que os caras odiavam o negro ali naquele momento, e dá carão em todo mundo, enfia o dedo na cara, quebra coisa, joga garrafa nos espelhos, e sai, tipo assim, naquela de... Tipo assim, na moral, sabe?
Uma coisa curiosa sobre esse filme é que o diretor apostou pra caramba no Ed Murphy, porque esse é o primeiro papel da carreira do Ed Murphy. E ele já faz um papel de expressão no filme, né? Ele é um dos principais, né? Junto com o Nick Nolte. Então, foi uma puta aposta aí do diretor. O cara de visão, cara. O cara lançou a carreira do Ed Murphy.
Caraca, eu tô olhando aqui o cartaz desse filme é muito anos 80. Nossa senhora. Parece um relógio digital aqui, 48 horas. Caraca, tá muito parecido com 24 horas, inclusive. Vocês viram aí?
Ah, é? Não tinha olhado aqui.
Tá usando aquela fonte de relógio digital, né?
Quem era o astro, na verdade, desse filme era o Nick Nolte. Ele tinha sido um jogador de futebol americano e ele foi, se não me engano, nesse ano ou o próximo, eleito homem mais sexy do mundo naquele ano.
Cara, você não acha que ele tava achando que ele ia ser um novo Clint Eastwood? Porra. Total, assim, o estereótipo do cara.
Eu lembro do Nick Nolte no Cabo do Medo, cara. Vocês viram?
Vi, esse filme é foda.
Cara, eu só lembro da Juliette Lewis nesse filme, chupando o dedo do Robert De Niro.
Mas Cabo do Medo é refilmagem, né? Esse com
o
Nick Nolte.
Mas o que eu achei maneiro é que o Nick Nolte, ele fez um papel de bundão, né? Por mais que ele seja meio fortão, um cara mais expressivo de protagonista nesse sentido, ele fez um bundão. Era um cara que não, Acho que ele era um juiz, se não me engano, né? Que ele condenou Robert De Niro e depois o cara volta pra ameaçar.
Quando fala de policial e Ed Murphy, eu lembro logo de Um Tiro da Pesada. Mas eu acho que O Tiro da Pesada não é dupla, né? Ele sozinho?
A dupla são aqueles dois que trabalham com ele. Mas como eles não são protagonistas, acaba não entrando.
É cheio de clichê esse filme, né? Daqueles clichês que a gente falou no início.
Ah, como todos os filmes de anos 80, né? A começar pelo chefe de polícia negão zangado. Era sempre um negão zangado.
É, mas isso até hoje, né? Série, filme de polícia, o chefe da polícia, ele é sempre um negão boladão, assim, sempre.
Com exceção de Brooklyn Nine-Nine, né? Que é um negão homossexual.
Não, mas ele... Mas não, continua, porque ele é zangado, né? Só que ele é homossexual, mas ele é um negão zangado.
E não ri por nada, né? Muito bom, cara. É. Muito bom, até. Your friends behind, 'cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. Como eu dei mais lá no início do episódio, que uma da dupla policial com a cabeça lá de fora babando no para-brisa, na verdade tá falando dos filmes tipo K9, K9000, ou aquele do Tom Hanks, o Turner e Hot, alguma coisa assim, uma dupla quase perfeita, né? E, cara, esses filmes passavam muito na Sessão da Tarde também, né?
Eu nunca gostei, cara, muito desses filmes com cachorro. Eu não assistia Lassie. Eu não vejo graça muito de...
Caraca, você vai pro inferno, GG. Você não assistia Lassie?
Eu não assistia, cara. Caraca. Nunca gostei, cara.
Pode ser coração.
Bicho fazendo no papel principal, não curtia, não.
É, mas é aquela diversão, né, cara? É a questão da piada ali, né? Do cachorro fazendo o papel de um companheiro mesmo, como se fosse a dupla policial. E no final, o cachorro sempre resolve melhor do que o próprio policial. E aí o cachorro, na verdade, toma um tiro pra morrer. Aí tá aquele drama e tal, porque é um tadinho do cachorrinho.
GG, você viu o filme do cachorro Marley e eu?
Não, cara, ainda... Mesmo assim, mesmo com aquele hype todo, não me interessou.
Ah, ficou com medo de chorar.
Litros e litros.
Se você não gosta de Lassie, você já vai pro inferno. E se você assistir Marley e eu não chorar, meu amigo, você vai pra um lugar que não tem nem nome.
Não, Pilão dos Ursinhos Carinhosos, gente. Impossível.
Total. Agora, esse filme do K9...
Olha, o único
K9...
filme com cachorro que eu lembro de ter assistido era aquele Digby, o maior cão do mundo.
Sim, pô, você só... Nossa, era muito
a referência do cachorro dele. Cara,
olha só, toda vez que eu vejo aquela raça, eu falo Digby.
É mesmo.
Mas falar pra vocês, eu chorei muito com Marley e eu, mas eu chorei muito mais com aquele do Richard Gere.
Ah, o
Ratico.
Ratico.
Aquele agride, gente. Ratico. Aquele, meu Deus, que filme triste.
É porque Ratico é baseado numa história real, inclusive, né?
Mas é bicho?
É um cachorro. É aquele cachorro.
Taquita.
Mas
uma estátua pra ele no Japão.
O Richard Gere tem uma estátua do Richard Gere no Japão?
Não, do cachorro, né? Do Ratico.
Voltando ao K9, são duas coisas que me chamam a atenção desse filme. Uma é que não é o John Belushi, isso é triste, né? E a segunda coisa é que fizeram duas continuações dessa merda, cara.
Não, o filme é divertidinho, cara, assim, é Sessão da Tarde pura, cara.
Trocadilhozinho cretino esse também, né?
K9, um policial bom pra cachorro.
O trocadilho é o K9.
Eu acho que não é trocadilho, cara, eu acho que eles realmente chamam
sim, K9.
A divisão policial é K9 mesmo.
Tudo bem, é um trocadilho cretino da divisão policial.
Mais uma vez, os policiais vão odiar você.
É. Além dos cachorros também, contra
o Beleza, agora é o FBI que vai atrás da gente.
Inclusive, vocês já repararam aqui nos filmes de policial, o FBI são sempre os babacas? Ou os caras que não sabem, pelo menos, investigar direito? Deve ter sempre um cara do LAPD, ou então do Police Department daquela cidade, que tem que ir investigar e consegue fazer o que o FBI não consegue?
Não, normalmente é aquele clichê do policial sair do caso e começar a investigar clandestinamente, é porque os babacas do FBI ou da CIA chegam, mostram o distintivo,
e pega
fora,
o caso.
fora.
É. Rola aquela frase
tira
clássica,
a mão daí.
Né, quando chega o policial local, né, que tá investigando primeiro, aí chega os caras do FBI falando, agora vocês têm que sair, que o caso agora tá com a gente, não sei o quê. Aí os caras sempre mandam, the feds are here.
É, na vida real, quando eles entram no caso, provavelmente eles resolvem. Bom, é que nos filmes, né? Eles sempre fazem merda, né?
Não vai ser o comedor de donut que vai resolver, né? O local ali da...
Sim, a terceira coisa que me chama a atenção, o nome do personagem do cachorro é Jerry Lee.
Ah, legal. Em homenagem ao comediante.
Ao Jerry Lewis?
É, não sei.
Jerry Lewis.
Jerry Lewis.
Mas só aproveitando o Tom Hanks, ele também fez um outro filme de dupla policial, 2 anos antes do Uma Dupla Quase Perfeita, que é o Dragnet, Desafiando o Perigo. Dragnet. Their job, to enforce the law and preserve the safety of decent citizens. Decent citizens. Decent citizens.
É, Dragnet, na verdade, era uma série de televisão, né? Era uma série, inclusive. Uhum. O filme, eu lembro de ter visto, pô, só na época que passou, então não lembro de muito detalhe. Mas eu lembro que o Dan Aykroyd, ele era o sobrinho do personagem da série. Porque, que é sempre, por exemplo, é sempre o cara certinho e o cara descolado, como sempre, né? Clichêzinho. Uhum. Na série original também era assim. E o cara certinho, Joe Friday, é o nome do personagem. O nome do Dan Aykroyd é Joe Friday e o nome do tio dele, na série original, também era o Joe Friday. Então, cara, foi uma forma deles de dizer o seguinte, cara, é mais ou menos uma continuação, mas são coisas meio diferentes.
Na verdade, a série Dragnet, ela começou como uma série de rádio, né, cara? Em 49, depois que ela virou uma série de televisão. Muito louco a parada, é muito antigo.
E foi um sucesso, né? Teve 276 episódios na primeira leva, que foi de 51 a 59. Depois teve uma outra versão, um remake, de 67 a 70, com mais de 98 episódios. E em 2003, eles tentaram reativar com Ed O'Neill, o Al Bundy, que também foi o Joe Friday, mas aí a série chamava LA Dragnet. Mas aí, claro que não deu certo, não dá pra mamar nas tetas da mesma ideia há tanto tempo.
Caramba.
O Ed O'Neill, ele dá uma surtada de vez em quando, ele faz filmes policiais, né, cara? Você falou, agora eu lembrei dele fazendo filme policial, cara. Ele volta e meia, ele faz um filme. Ele fez um com aquele, o Keanu Reeves também, um que ele era policial.
Uma coisa que eu soube recentemente do Ed O'Neill, que eu não faço a menor ideia, é que ele é faixa preta de jiu-jitsu.
Sim, sim. Isso Maneiro, é pra mim. Né?
É, outro filme que teve mais recente, também baseado em série de TV, foi O Anjo da Lei. Anjo da Lei, pra quem não lembra da série de TV, é a série que lançou um ator novo, um tal de Johnny Depp, quando era novinho, assim. Não sei se ele estreou nessa série. Eu lembro dele novinho nessa série.
Ele estreou nessa série.
E lembro dele como um dos primeiros caras que morre na Hora do Pesadelo 1.
É verdade.
Pois é, na mesma época. Mas então, Anjo da Lei, eles fizeram, pegaram o Channing Tatum e o Jonah Hill e resolveram fazer a mesma onda, que seriam policiais na época de escola. Aí fizeram dois, um de 2012 e outro desse ano.
Só que eles deram um tom de humor que não tinha na série, pra variar, né? A série era tão legal, era só totalmente policial, é bacana. Eu adorava essa série, passava no domingo.
Sessão Aventura, não era?
Não, passava. Sessão Aventura era dia de semana. Passava no domingo, por volta ali do meio-dia na Globo. E era, cara, era muito legal. Eles se infiltravam nas escolas, era naquela época, pra variar, né? Em anos 80, a gente já falou disso aqui antes. Anos 80, ninguém filmava criança. Então eles usavam adultos, pessoas mais velhas, pra fazer papel de criança. Então, mesmo assim, fazia os caras entrando, fazendo papel de infiltrados na escola, mesmo tendo cara aí de, sei lá, 30 anos. Aquele Penhall tinha uma cara de 30 anos ali, sabe?
Pra mim, foi uma das falhas do filme, isso. É, porque eu acho que o... Principalmente o Channing Tatum não tem cara de escola. No segundo filme, ficou um pouco menos ruim, porque eles estão na faculdade e eles fazem... O filme faz um monte de piada, chamando eles de velhos.
Eles chamarem mais velhos, é.
Pois é.
Mas essa questão...
Agora, o filme teve participação especial de um dos caras que era, além do Johnny Depp, teve participação especial de um dos caras que era da série.
Sim, os dois aparecem no final. Né?
É, os dois aparecem no final. Essa é a grande surpresa do filme. É, o filme acaba com... Mega spoiler isso. Você vê que esse filme é velho, né? Então dane-se. O filme acaba...
Tá 2 anos, né?
Com...
2012, cara.
Ah, mas o nego nem sabe quem são esses caras que tinha série. O nego não conhece muito.
É, bem. Você não vira a série, né? Essa cena deve ter ficado meio whatever, né? Pra quem não reconheceu.
É, exatamente.
Mas quando eles invadem a cena final onde o vilão tava, de repente aparecem dois policiais fingindo serem vilões, que na verdade era o Johnny Depp e o Penhall. Que eu não lembro mais o nome do Penhall. Penhall é o nome do personagem.
É, Peter DeLuise.
Peter DeLuise. Os dois estavam assim, cara, a gente teve escondido esse tempo inteiro. É como se a série dos anos 80 eles tivessem continuado trabalhando infiltrados, e aí os dois do Anjo da Lei Novo estragam a parada e fazem o... Eles ainda morrem, inclusive.
É, tipo, o jeito eles que eles morrem, cara, é muito bizarro, é muito legal. Cara, o Johnny Depp tá fazendo algum discursinho assim, leva um tiro no pescoço e sai sangue pra tudo quanto é lado, cara. É muito gore, assim. E no final os dois levam tiro, se deitam no chão e ficam um dando uma mãozinha assim pro outro, tipo assim, eu sempre te amei, sacou? É muito bom.
Eu implico com a idade dos atores pra isso, mas eu gosto do humor usado. Quem fez os filmes é a mesma dupla que fez também Uma Aventura Lego, que usa um monte de humor referencial também. Eu não sei se vocês viram O Anjo da Lei 2, a parte final, quando você pensa aquele momento de ter o gancho pro 3, porque assim, qual era o gancho pro 2? O 1 é o 21 Jump Street, que é o endereço da rua. Aí pro 2 é o 22 Jump Street, porque o prédio foi vendido, então eles têm que ir pro prédio da frente. É, aí tem uma obra no 23 que eles o próximo vai ser aqui.
Eles vão ficando dando.
Mas aí quando chega no fim do filme, tem o que seria o gancho pro 3. Aí olha só, agora vocês vão entrar numa escola de não sei o quê. E aí mostra assim o pôster do 3. Aí logo depois, não, agora vocês vão entrar numa escola de culinária. Aí mostra o pôster do 3. Aí agora vocês vão entrar, e aí tem o Anjo da Lei. E aí vai pra 23, 24, 25. Quando chega no 40, eles continuam agora vai ter um videogame. Essa cena final é muito boa.
É muito boa.
É a melhor parte do filme. Pode contar um spoilerzinho dessa cena?
Pode.
Tem uma hora, porque é sempre a cena, a estrutura da cena é sempre a mesma. É o Ice Cube, que é o chefe, falando com os dois, que é o Channing Tatum e o Jonah Hill. E aí tem uma cena que aparece o Ice Cube falando, você tá diferente. Aí o Channing Tatum, você tá diferente. Aí aparece, em vez de ser o Jonah Hill, é o Seth Rogen. Aí o Seth Rogen, não, eu sou eu mesmo, eu tô aqui. E aí aparece no pôster, assim, o Seth Rogen. Aí no filme seguinte, já volta o Jonah Hill. Ah, você voltou. Voltei nada, eu sempre estive aqui. Tipo, tivemos que arranjar outro ator pro papel, mas não, chamar uma cara de volta. Isso foi sensacional.
Então você falou que não gostou porque ele virou humor e não era, né?
É, ele tem uma série de piadinhas sem graça. É, tipo assim, é tão sem graça, tão escrachado, que tem um momento, eles estão fugindo, eles pegam um daqueles carrinhos de golfe e estão fugindo no campus dos vilões. Mas ele sabe quando eles começam a entrar, entra por uma porta, sai pela outra, entra por uma porta, sai pela outra, ficou uma coisa tão antiga que aí nessa hora é... Tá bom, isso foi minimamente engraçado, mas ele começa a entrar num lugar e sai do outro e de repente a câmera dá um zoom out e eles estão na frente do Benjamin Hill Institute. E aí a musiquinha do Benny Hill faz uma parada de fundo. Ou seja, foi muito bobo, cara, muito idiota essas piadinhas.
Mas cara, eu achei bom justamente por causa disso, que assim, bom, vamos falar bom, né? Mas ele não se leva a sério, cara, isso é sensacional. O tempo todo eles fazem piada sobre o próprio fato de eles serem policiais no meio de um bando de garotos ali. Eu achei muito maneiro que eles entram no colégio e eles esperam aqueles estereótipos que a gente cresceu, de colégio americano, né? Que os caras cool são os esportistas e os losers são os nerds. Aí eles entram lá esperando isso e o Tatum parece que vai ser o fodão e tal, mas aí mudou totalmente esse jogo de poder. Agora os nerds são os caras maneiros, os caras que são os ecochatos lá são os caras maneiros e os caras que são os esportistas são os losers. Aí eles ficam completamente perdidos. Porra, que merda é essa? Que não sei o quê. Inclusive a primeira cena quando eles entram no colégio, o Shane Tatum, ele dá uma porrada sem motivo nenhum no eco chato, tipo assim, beleza, agora eles vão respeitar a gente. E não é mais assim que funciona, sacou? Mudou o equilíbrio de poder e aí ele fica sendo considerado um imbecil pelo resto do filme, cara.
Eu não tenho problema com o humor, Sérgio. O meu problema é eles usarem o nome Anjo da Lei, que já vem carregando um histórico de, sei lá, anos, sei lá quantas temporadas teve o Anjo da Lei original. Mas me trouxe uma lembrança que eu esperava que tivesse alguma coisa parecida. Se fosse um outro filme de policiais infiltrados, pô, eu ia ver com muito mais tranquilidade. Mas como ele quis usar a mesma referência, é que nem o filme lá do que a gente citou agora, do Duro de Matar novo. Se não fosse o John McClane, beleza, ia ser mais um filme de policialzinho e ia ver melhor. Mas era o John McClane, não era pra ter sido daquele jeito, sabe?
Uma coisa que eu gosto muito nos dois filmes é a cena que eles tomam as drogas.
Sim.
Porque assim, é um troço tão bizarro a reação que eles ficam. Mas é muito, muito bizarro. Eu entendo a bronca do GG com isso. Eu também tive essa bronca com o Hércules recente, com o Frankenstein recente, que não é um filme do Hércules, não é um filme do Frankenstein. E assim, poderiam ser filmes melhores se não tivessem esses nomes. Mas assim, eu entendo isso, mas eu curto essa onda de humor dos caras do Phil Lord e Christopher Miller. Eu acho maneiro isso.
Oh.
com uma dupla policial também diferente, que a gente não falou, que é uma dupla policial de duas mulheres, e é o mesmo esquema de todos os outros, que uma não tem nada a ver com a outra, uma é arrumadinha, a outra é esculachada, e uma segue a regra, outra não, que é a Sandra Bullock com a Melissa McCarthy, a Molly de Mike Molly, que é as bem armadas, né? As bem armadas. E acho que meio usaram a missipantia ali da Sandra Bullock, misturando aí com a Melissa, pra dar um... Assim, deu uma química legalzinha, assim. Não deixa tudo ruim, não, eu acho.
Todo mundo tem que pagar as contas, né, gente? Vamos respeitar.
Eu achei bobinho. Acho que a grande surpresa desse filme foi ver que a Sandra Bullock continua bem.
De cascos.
Você não viu Gravidade? Mas
a gente viu isso no Gravidade, pois é.
Cara, no Gravidade você só via ela de copinha colada com cinturinha. Nesse a gente vê ela barriguinha de fora. Você vê que ela tá...
É que o GG tem um quê por mulher armada, né?
Tem? Deve ser, né? Tá tentando lembrar assim, tem alguma história que eu já tenha contado?
É, mas eu achei assim, divertido, né, cara? Assim, é uma dupla policial diferente aí, acho que vale a citação.
A gente tá falando mais ou menos quase mal e tal, mas, cara, fez 230 milhões de dólares esse filme.
É mesmo, cara?
Custou 43, cara. Olha só, belo negócio, né?
Vai ter continuação, já era.
Tem também um dos filmes da trilogia Corneto, que é o Chumbo Grosso, ou Hot Fuzz. Trilogia Corneto, pra quem não se localizou, são os filmes do Edgar Wright, escritos pelo Simon Pegg, estrelados pelo Simon Pegg e Nick Frost, que é o Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead. Aí depois o Hot Fuzz, que é o Chumbo Grosso, e depois...
World's End.
Ah, como é que é o nome do... World's End, como é que é o nome do...
Heróis de Ressaca.
Do nome...
Heróis de Ressaca.
Heróis de Ressaca, o título horroroso. Aliás, os três títulos em português são... Não, o Chumbo Grosso é até que não é ruim, agora os outros dois são horrorosos, né? Heróis de Ressaca e Todo Mundo Quase Morto. Horroroso isso.
É que não faz sentido você chamar de Shaun of the Dead se aqui o filme não era chamado Dawn of the Dead.
Mas então deixa o nome original. Se você não tem como traduzir, deixa o nome original.
Shaun of the Dead.
Mas então, voltando ao Chumbo Grosso. O primeiro filme é uma sátira a filmes de zumbi. O terceiro filme é uma sátira a filmes de invasão alienígena. E o segundo filme, que é esse, Chumbo Grosso, é uma sátira a filmes policiais. E a dupla é o Simon Pegg e o Nick Frost. O Simon Pegg é o cara que é o cara certinho, é o cara que é tão certinho que resolvem mandar ele pra uma cidade onde nada acontece.
Ele tava fazendo parecer que todo mundo do departamento era ruim, né? De tão bom que era.
Isso daí, quando eu vi essa cena, eu falei, cara, isso parece Brasil, né? Tipo, o cara tá mandando bem demais. Então, meu amigo, você pode, então, ir sair daqui, que você tá fazendo a gente ficar feio na fita aqui. E aí ele fala, não, chama o chefe. Aí vai chamando o chefe, até o chefe fala, não, é isso mesmo, cara, você tá fazendo a gente ficar mal na fita aqui, vai-te embora. Agora, o Simon Pegg como cara sério, é meio difícil de acreditar, né, cara? É muito estranho. Agora,
mas assim, o filme não é sério, né? O filme, assim, não tem como ser filme sério. De repente, até o Simon Pegg pode fazer um papel sério um dia na vida dele, mas não um filme do Edgar Wright ao lado do Nick Frost. Não vai rolar.
O Simon Pegg, ele tá no Star Trek, apesar de ser um papelzinho mais engraçadinho, mas ele
é um
tá
papel
sério.
Meio alívio cômico.
Mas voltando aqui ao Chumbo Grosso, a coisa mais incrível que eu vi, a primeira coisa é que tem gore demais, assim, muito sangue, muito sangue. E tem a morte mais inacreditável que eu já vi no cinema. Pra você.
Aquela do final? A última?
Não, é aquela que... Pode falar, querido?
Pode, conta aí.
Já tinha
aquela que o cara derruba a parte de cima da igreja, o teto da igreja. Sim. A pilastra cai na cabeça do cara e é como se fosse uma pirâmide invertida. Entra na cabeça do cara e o cara fica andando com a pilastra na cabeça do cara. É muito.
Mas legal. Aquilo não é perto do fim do filme, não?
Não, aquele é no meio ali. Ele não tinha.
Ah, então eu tô me perdi a posição, eu tava pensando nessa mesmo.
Cara, essa é muito engraçada. Eu acho engraçado esses filmes do Estúdio Canal, né? Que é sempre a mesma galera, cara. Se você pegar Simplesmente Amor, você tem 90% do elenco ali também. Todo mundo, assim. E eles são ótimos. Eu adoro esses filmes em inglês. Geralmente comédia, assim. São maravilhosos.
Não sei os outros filmes, mas esses três do Corneto tem um monte de atores repetidos. Inclusive um tal de Martin Freeman.
Sim.
O Hobbit. Martin
Freeman tá Simplesmente Amor também.
Pra quem não sabe o que é a trilogia Corneto, Christoph Kieslowski fez a trilogia das cores. Fez o A Liberdade Azul, igual Maldade é Branca, Fraternidade é Vermelha. E aí o Edgar Wright pensou, ah, vamos fazer uma trilogia corneto com os três sabores do corneto. E cada um dos três filmes a gente coloca alguém tomando um corneto de um sabor diferente. Eu vi os três filmes mais de uma vez e eu não consegui achar onde tá o corneto em nenhum dos três.
O do Shaun of the Dead é bem invisível na hora, logo no início, assim, que ele tá andando, voltando assim, antes de saber que tá tudo acontecendo.
É. Aquela cena é sensacional. Aquela cena que ele tá andando.
Passa no, ele vai tipo numa mercearia, ele compra
isso,
um negócio, aí ele volta tomando sorvete.
No Chumbo Grosso, o corneto tem até uma conotação diferente, quer dizer, a mais ali, que ele fica andando com o Nick Frost é meio loser, né, sempre, né? E ele é o todo certinho, fodão, um cara meio loser aí do lado, e aquela coisa de policial, tipo, preguiçoso, ele sempre vai querer, vai na loja, ele sempre pergunta, quer que eu traga alguma coisa pra você? Aí o Simon Pegg, não, tipo, vou ficar aqui no meu posto e tal. Aí quando o Simon Pegg começa a dar sinais de que vai desistir, vai virar também um preguiçoso, o Nick Frost vai levantar pra ir na loja do carro, aí ele pergunta, quer alguma coisa? Fala, me traz um corneto. Agora, ok, cara. Não tinha nem prestado atenção nessa parte.
Mas a galera que faz esses dois filmes, tanto o Simon Pegg quanto o Nick Frost, eles estão aí planejando uma nova trilogia, né? E aí uma trilogia whatever, que a gente não sabe exatamente o que é, eles também não falaram, mas só pra saber que tem coisa nova que tá por vir aí.
No Heróis de Ressaca, eles trocam de papel, né? O Simon Pegg que é o loser.
Eu não vi esse
terceiro. O Simon Pegg que é o cara que faz tudo errado, é o cara que, tipo, ele é um grupo de amigos que todos eles cresceram, menos o Simon Pegg. Todos eles seguiram com a vida e o Simon Pegg ainda é aquele cara que quer voltar pra cidade onde eles moravam pra tomar cerveja em vários bares seguidos.
É nesse e personagem aí, é possível. Esse personagem dá pra acreditar.
Mas é que tá, eles trocam porque normalmente seria ao contrário. O loser seria o Nick Frost. Dessa vez o loser é o Simon Pegg.
Acho que dos três, o World's End pra mim acho que é o pior deles. Acho que o Hot Fuzz tá em segundo e o Shaun of the Dead em primeiro.
Eu achei o Hot Fuzz o mais fraco dos três pra mim.
Esse Chumbo Grosso ele tem nesse serviço de streaming que a gente não vai falar o nome porque não anuncia aí no podcast. Né? Em 2010, né, a gente teve um filme de policial com o Will Ferrell e o Mark Wahlberg. Esse filme é sensacional, cara. Ele começa parecendo que é uma coisa e tem uma cena absolutamente surreal com o The Rock e com o Samuel L. Jackson ao som do Here Comes My Hero.
O Fighter.
Sensacional, isso. Cara. E aí começa realmente o filme de verdade, sobre os caras que são os losers do departamento. É muito, muito engraçado.
Você começa o filme pensando que o filme é sobre os dois maiores nomes do elenco, né? O The Rock e o Samuel L. Jackson. Contrataram os dois pra fazer só isso, e aí os dois morrem, assim,
sendo agora ninguém mais vai achar graça do início do filme.
Cara, não, mas a cena é muito boa, porque assim, de repente, um olha pro outro, é isso aí, eles pulam do prédio e tá cantando a música There Goes My Hero. E eles estão espatifados no chão, tipo, e agora? Ah, o filme continua com os outros caras, que são os outros dois caras que estavam lá.
Eles dois estão no topo do prédio, né? Os bandidos desceram de rapel, né? Aí um olha pro outro, está pensando a mesma coisa que eu tô pensando? Estou, mire nos arbustos. E os dois se jogam, cara. Muito bom, cara.
Eu vou te falar, eu não tenho muito saco pra Will Ferrell, não.
Exatamente, quer falar, alguém não gosta do Will Ferrell, se não gostar, não vai. Mas o Mark Wahlberg tá fantástico nesse filme, cara. Eu achei muito.
Mas o próprio Will Ferrell não tá muito exagerado nesse filme também. Eu achei que ele foi bem, cara. Eu não gosto muito dele também, não, mas ele foi bem nesse filme.
E o Will Ferrell ganhou uma. Ah, quem é que tá no filme também, cara? Puta que pariu, esqueci o cara que fez o Batman.
Michael Keaton,
é o chefe do departamento. Não é negro, hein? Aí, tá vendo? Saindo do
exterior.
Ele tira a arma do Will Ferrell e dá uma arma de madeira pra ele e fala, a partir de agora, essa vai ser a sua arma. Aí o Will Ferrell começa a usar a arma de madeira o resto do filme todo.
Agora, a pergunta que não quer calar, a Eva Mendes fica nua no filme?
Cara, Eva Mendes?
Eva Mendes não sei, porque...
Não é Eva Green, cara.
Foi mal.
Tá confundido com a Eva Green.
Confundi as Evas.
É, não, também é bom, hein? E Eva Mendes, ela é a esposa do cara que tem cara de mais loser, que é o Will Ferrell.
Esse é um dos poucos momentos engraçados do filme, que é a indignação do Mark Wahlberg em todas as cenas que a mulher do cara aparece.
E a forma como o Mark Wahlberg também lida com toda a frustração no final, né? Ele começa a dançar, não
é
isso?
Ah, é verdade. Relembrando os tempos de Mark Mark, né?
Swing.
Vamos voltar aqui.
Fala logo, fala logo.
O problema de falar no final é que a gente vai estar cansado.
É. A vantagem de falar agora é que a parada permeia a maioria dos filmes que a gente vai falar.
Uhum. Vai agora,
vai agora. Ai, gente. É de quem? Isso é fogos aqui no Turano.
Então, olha só, Maíra.
A Maíra vai ter que sair pra comprar um negócio rapidinho.
Ela vai tomar cuidado com a dupla policial do lado.
É. Ai, gente, que horror. Chega.
Dupla policial não entra aí não, rapaz.
Qual a palavra que eu tô procurando?
Não sei se foi uma boa comparação. Pois é, o segundo Gremlins é escrachado de propósito.
Escrachado. Não, pera.
Mas o segundo Gremlins é bom, pô.
Deixa eu usar
o escrachado. É bom, mas é escrachado.
Eu não terminei a frase.
É que você quer falar mal de Gremlins. A gente sempre defende Gremlins, cara.
Exatamente. Pode falar mal de Gremlins. Escolhe outro exemplo. Gremlins. Defender.
Gremlins.
Gremlins. Gremlins.